Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, é que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cocô no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui quem vos fala é o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Barreiros e como foi virado o ano?
Cara, é verdade. Iglesias, já parou pra pensar que esse vai ser o primeiro episódio de 2023?
Nossa, é verdade!
Sei não, acho que é fake.
Nossa, que coisa falsa, cara. Nossa, o cara não sabe nem fingir.
Lembrei, nossa, ele vai ser lançado em 2023.
É, cara. Exatamente. Esse episódio tá sendo gravado um pouco antes, mas ele vai ser. Vai ir ao ar, né?
Primeira...
É, na primeira semana, dia 4, se não me engano, né? Deu um tempinho pela frente aí. Mas é isso, gente. Eu quero saber aí, inclusive, mandem mensagem pra gente, né? Sobre o que rolou aí nessa na virada de ano. Como é que foi? Foi uma bosta? Foi decente?
Essa virada de ano, galera, vocês têm que pegar e brigar, conversar bastante sobre política quando a família estiver reunida. Tem que militar bastante. Quanto mais você militar dentro das festas de final de ano, mais cool você é.
Mais cool você é.
Ô, Clésio, aproveitando, faça sua entrada aí.
Que é Clésio Santana, o cotista do grupo.
Exatamente. Nosso queridíssimo aqui pra gente ficar blindado contra as reclamações de progressistas raivosos de internet afora, né? Então aqui cá está o nosso cotista aqui. Toda vez que vocês falarem merda pra gente, a gente joga ele na cara de vocês. Vocês estão criticando o podcast que tem um negro! Que absurdo, aqueles caras! Ai, que maravilha, né, cara? Que mundo bizarro que a gente se encontra hoje, né? Ah, e falando em bizarrice, gente, o tópico desse episódio aqui é nada mais nada menos que a questão das artes feitas por inteligência artificial, né? Que tá dando um maior debate aí no meio artístico e tudo mais, né? E cá estamos nós aqui para exercer nosso achismo superior sobre esse tópico aí, que tá dando o que falar, pelo menos nesse momento aqui, né? Mas eu acho que vai se estender ainda mais, porque a minha previsão é que isso não vai sumir e que vai ser até uma coisa integrada cada vez mais. Mas já a gente fala sobre isso. Antes de mais nada, tem os recadinhos, ou a ausência dos mesmos, que é a parada, pelo menos por hora aqui, né? Quem sabe eu tenho que adicionar isso na edição depois, vai que aparece no meio do caminho alguns comentários, né? Algumas mensagens, mas até o presente momento aqui não rolou. Mas se você quiser entrar em contato com a gente, você encontra o Mestre do Achismo no Instagram, tem no Twitter também, mas eu prefiro no Instagram, gente, é mais fácil pra mim ver, tá? Porque eu uso com mais regularidade. E até também o e-mail, né? Por mais que, mais uma vez, eu prefiro o Instagram. Mas tudo bem, se você mandar e-mail, em algum momento a gente vai ver também. Você pode mandar um feedback sobre o que você ouviu, gostou, uma sugestão, ou, enfim, Pix. Qualquer bobagem que você pensar. O Pix é bom também, mas a gente não tem um Pix, assim, registrado em algum canto, né? Mas tem lá o Apoia-se, né? Se você quer dar um pouquinho pra gente, você pode doar lá no apoia.se/mestresdoachismo. Também é muito útil.
É, mas vocês podem mandar um Pix pra gente comprar droga, gastar com puta nesse final de ano.
Eu não quero drogas, eu quero anões.
Se você mandar um anão russo pra mim, ou não.
Mas se
não,
você é pegar e tiver usar drogas, você vai ver anões. Ou gnomos. Ou anões gnomos.
Ou você vai ver médicos fazendo lavagem em você porque você consumiu um entorpecente demais via mucosa.
Né? Nada melhor, gente, nesse final de ano do que onerar os hospitais com gente drogada, né?
É, na nossa região aqui, na nossa cidade pelo menos, tá tranquilo o hospital aqui, viu, gente?
É. Tá safe.
Tá safe, todo mundo chega lá, tem dipirona pra tomar à vontade.
Tem isso, tem, cara. Isso
mano, eu sonhei que eu tinha tomado uma picada numa cobra, aí eu peguei a cobra e levei pro hospital. Eles começaram a perguntar, por que que você trouxe a cobra? Aí eu passei atendido mais rápido, eu soltei a cobra lá no meio do...
Tomando um cu, Clésio.
Eu achei que ele ia falar pra vocês verem que cobra que é pra dar um medicamento adequado aqui, né? E, não, é só pra ser atendido mais rápido mesmo, né? O cara usou a corda de chicote e depois soltou a cobra, assim, pra buscar tudo. Mas,
porra, mano, se eu tomasse picada de cobra, eu levava só pra chegar lá. Pô, quero ser atendido. Ah, você tá fila. Imagina jogar em cima dos recepcionistas cobra, ou o médico que tá dormindo no plantão.
Você não, pegar, acho que você tem que jogar em cima das pessoas que estão esperando lá, não dessa turma aí, né?
Nossa, ia ser tipo dedo no cu e gritaria, nego chorando, correndo. Até os aleijados, acho que ia levantar da cadeira de roda.
É um milagre! É um milagre da fuga, né, cara? É um milagre do tá pegando fogo, tá ligado? Todo mundo corre. É maravilhoso. E é isso, meus queridos. Se vocês quiserem entrar em contato, já sabem onde nos achar. E, por favor, também, a gente tem que lembrar de falar isso. Cara, você ouviu? Gostou? Compartilha com um amigo, dá uma forcinha pra gente. Nosso sucesso melhorou um pouquinho até. Claro que ainda é pequeno pra cacete, né? Mas deu uma melhoradinha. Então, se você ouviu, gostou, por favor, divulgue. Faça como a nossa queridíssima Adelmo Filho, que vive mostrando aí nosso podcast pras pessoas. Eu agradeço muito a Adelmo. Um grande homem, inclusive o Ares conheceu a Adelmo pessoalmente hoje ali. Foi um momento lindo, né? Foi um momento emocionante, né?
Exatamente, o Adelmo olhou pra mim e falou assim: nossa, você é bitelo. Você
viu que beleza, cara? Bom, então, bora lá falar dessas artes aí e inteligências artificiais. Pois é, cara, a sociedade moderna encontra motivos mais variados possíveis pra chorar, pra reclamar, pra falar bosta e pra, enfim, fazer fuzuê, né? Acho que a gente vive nisso, né? Sociedade da reclamação, talvez. Eu entendo, eu gosto de reclamar também, né? Mas, sei lá, eu acho que tem coisas e coisas, né? Reclamações e reclamações. É, mas vamos do começo, o que é essa questão toda aí, né, gente? Bom, a tecnologia está avançando para variar, né? E eis que, no campo de arte, ela também está, né? No caso, tem as inteligências artificiais que estão conseguindo produzir peças de arte. Já tinha isso no passado, já tem faz muito tempo, na verdade, artes, inteligência artificial que compõe música, por exemplo, né? E por aí vai, até porque música é matemática, né? Então, você consegue recombinar padrões e criar as melodias e afins, né? Não sei quanto de feeling tem essas paradas, eu nunca cheguei a ouvir uma música feita por IA. Eu acho que nunca ouvi, né? Porque, de repente, essas músicas aí de popstar são feitas dessa forma, né? Quem sabe, né?
Então, um feedback sobre isso foi, tipo, na época que eu estudava em Campinas, já tinha um IA que tava fazendo, ela compunha músicas clássicas, se não me engano. Uhum. Então, ela ficava compondo músicas clássicas, basicamente, direto, assim, e tal. Ficava rodando isso aí. E as músicas não eram ruins, não. Eram músicas boas. Óbvio que uma hora ou outra vai ser uma música ruim. Mas, assim, na maioria das coisas eram sinfonias, tá ligado? Padrãozão, assim, e tal.
Eu não sei se foi em torno de 2010, o pessoal colocou uma IA pra zerar Mario World.
Eu lembro de uma conversa dessa. Que ele ensinava pegava... ela a aprender o esquema de, tipo... o estímulo pra quando ela cai, então tem que pular, então ela aprende a jogar.
É, né? O objetivo deles é sempre aumentar a quantidade de pontos. Ele ia tentando, aí ele via as combinações que dava mais ponto e ia pegando e testando, tentando se aprimorar a parte dela.
Isso. Então, essa parada aí tá rolando faz tempo, né? E agora ela respingou também na parte de arte, de ilustração aí, né? E onde eles estão criando artes em cima disso. Só que assim, aí tem a parte que é legítima, né? Que nem os artistas ficaram putos com a ideia de arte sendo feita dessa forma, né? Tem várias agora geradoras, várias ferramentinhas que as pessoas podem usar. De tanto que até quem tá ouvindo, tudo bem que vai ter. Esse episódio vai lançar, né, em janeiro e tudo mais, né? Então vai ter passado um pouquinho, mas eu acho que essa conversa ainda vai se manter. Mas nesse momento aqui em dezembro, o que tem de influencer postando fotos, assim, que são artes deles, retratos deles feitos por inteligência artificial, né? Não sei se vocês viram que é fora, eu vi uma cacetada de youtuber, de gente assim, influencerzinho, que é modelo de Instagram da vida também postando, sabe? É um software que eles botam lá e eles geram, né? Várias fotos, muda a pose, muda a iluminação, penteado ali, enfim. Então, é uma coisa que tá bem assim nesse momento, né? E a galera tá puta por conta disso, da possibilidade de substituir um artista com esse tipo de trabalho e também na natureza desse trabalho, né? Tipo assim, como que ele surge na prática, como é que funcionam esses softwares, né? Que é a questão chave, que aí nesse sentido eu entendo certa legitimidade. Só que eu discordo dessa treta deles com a ideia de arte feita por inteligência artificial. Eu acho que isso é uma coisa que é inevitável, porque no momento que ela começa, não dá pra separar mais. Mas a parte que eu acho que eu entendo, o lado assim da reclamação, é o quê? Parece que é pra esse momento que eles estão fazendo recombinação de artes, né? Então eles precisam gerar basicamente eles têm um banco de dados de artes e eles vão recombinar elas pra gerar outra, sacou?
Eles vão usar uma imagem base, por exemplo, pegam de um artista, Aí ele vai lá e ele meio que plagia. Ele usa a base.
A grosso modo, sim. Em alguma escala, sim. Ele consegue copiar um pouco do estilo da pessoa.
Não é um negócio assim que foi tirado... Que foi totalmente original.
É. Mas assim, só que aí entra a questão, né? Tem aquela frase antiga pra caralho que, assim, ela é meio que verdade. Se for parar a pensar mesmo, tem muito o que fazer. A gente não cria, a gente copia entre aspas, a gente dá uma trabalhada em cima das referências nossas, né? Claro que a gente consegue inserir muita personalidade, muita particularidade para gerar uma peça que seja distinta. Mas em última análise, a gente tá o tempo todo transbordando referências. É que a minha referência é X, a do Alisson é Y, a do Cas é Z, e por aí vai. Cada artista tem a sua visão, né?
Isso, uma hora ou outra vai se bater as referências, né?
Vai, acontece.
Se você pensou algo totalmente novo, você tem dois destinos. Ou você vai ser internado em uma clínica psiquiátrica, ou você vai ser preso.
Não, ou você vai ser milionário também, né? Tipo, você vai criar um negócio novo, ou você, tipo...
Totalmente novo?
É, se você criar um negócio totalmente novo, pode ser que você vire milionário, né, porra?
Não, você é milionário, você não fica, não,
velho. Você não sabe? Os grandes empreendedores do mundo, da história e tudo mais, os caras pensaram numa coisa que ninguém pensou e fizeram uma fortuna, né?
Ou de alguém que pensou e foi, acabou preso ou morto.
E alguém copiou e ganhou dinheiro.
E eles ganharam dinheiro, né?
É.
Então, é Thomas Edison?
Na verdade, o que perdeu muita coisa foi o Tesla, né?
O Tesla...
O Thomas Edison copiou ele, se não me engano, né? Roubou dele, da...
É porque, se não me engano, o Thomas Edison, ele acreditava na corrente... Esse agora, não era contínua. Era contínua. E o...
alternada e a contínua.
É, já o Tesla, ele era da corrente alternada. Ele foi basicamente o pai da corrente alternada. Foi o cara que disseminou a corrente alternada, que é o que a gente usa hoje em dia. E o Thomas Edison era só da corrente contínua. Então, tipo assim, tinha que ter geradores em vários locais da cidade pra produzir energia pra rolar.
Por exemplo, é o Bill Gates, mano, que fez lá o pessoal da IBM de bobo.
O que ele fez,
não lembro. Foi na época do DOS, do Windows, teve o Steve Jobs, que ele adorava copiar a ideia e apresentar como se fosse deles. Então, gente, se você pega e tem alguma coisa assim de grande valor, esconda.
Tá? Esconda.
Esconda, não apresente pra ninguém, só apresente, manda só lá no meu e-mail. Eu passo depois pra vocês e a gente conversa sobre a ideia.
Sim, depois que eu tiver feito ela e tudo mais, ganhando bastante dinheiro, a gente conversa sobre a ideia. Sem dúvida que vai dar certo, confie. Então, mas essa parte do debate eu entendo a legitimidade da crítica das pessoas respectivo a isso, porque da forma que tá sendo feito nesse momento, a arte, ela tá transbordando demais as referências dela, então tá ficando muito óbvio de quem ela tá copiando, e fora que eles estão pegando também as artes sem permissão, vamos colocar assim, né? Os caras dos artistas não permitiram que ninguém usasse elas como banco de referência, só que ao mesmo tempo tá na internet, é difícil você ter esse controle, né? E aquela máxima também da internet, caiu na internet e não tem mais como remover da internet, né? Não é mais seu, é da internet.
Mas o máximo que os caras ainda podem tentar encher o saco é porque, por exemplo, a maioria desses programas de AI de arte, eles têm que pagar pra eles estarem gerando a imagem, né? A maioria deles, eu vi os melhorzinhos, pelo menos, que eu vi.
Os melhores pra ser pago, né? Os que é pra ser levado mais a sério, vamos colocar assim.
Exatamente. Então, esse, como eles estão cobrando pra gerar arte ali e tudo mais, pode ser que até, tipo, se pegar a arte de um artista específico, o cara quiser encher o saco como uso indevido da sua arte, e o cara tá ganhando dinheiro em cima daquilo sem passar royalties pra eles, cara, é A4. Que eu acho uma bosta esse tipo de coisa? Acho. Mas o cara pode ser que ele consiga entrar na justiça e reverter ainda pro lado dele isso.
É, então, mas eu penso assim, até que ponto também, né? Que nem eu falei, pô, eu sou ilustrador, gente. Eu tô tentando trabalhar full time com isso, integral com isso. E tô num caminho decente recentemente, tá melhorando as coisas, mas ainda tem meu trabalho regular também. Então, trabalho do dia com meu trabalho regular aqui no comércio, de noite trabalho com ilustração. Né? Inclusive, agora, nesse momento, eu dei uma pausa que eu tava ilustrando coisas pra um trabalho que eu tô fazendo. Então, assim, eu estou nesse meio inserido.
Ilustração é trabalho.
Oi?
Como assim ilustração é trabalho? Achei que você desenhava por amor.
Não, amor não. Amor não paga conta, não paga boleto, entendeu? Não paga prostituta, não paga cocaína, entendeu? Então, não pode. Mas, assim, o ponto é, eu estou inserido diretamente nesse meio. E eu estou cagando e andando pra essa questão da arte por inteligência artificial, porque, como eu já comentei anteriormente, é uma força... E não tem como parar, entendeu? Vocês lembram do evento na história da raça humana aqui, chamado Revolução Industrial?
Ah, foi uma coisa pequena que aconteceu, né?
Isso, pequeniníssima. Qual que era a conversa na época lá, galera? A gente vai perder os empregos, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, realmente, perderam o emprego, mas mudou a dinâmica. Surgiu novos empregos, surgiu novas coisas. E sem isso, a gente não estaria no ponto que nós estamos agora, né? É claro que a Revolução Industrial é muito mais útil para a sociedade como um todo do que uma revolução dentro da produção de ilustração aí, comercial, né? Onde você pode botar um PC ali, um bot, né? Uma IA para fazer a sua arte em vez de contratar uma pessoa, né? Só que assim, como eu falei, é um negócio inevitável. Essa tecnologia vai se refinar cada vez mais e vai chegar no ponto que ela vai estar ótima, que ela vai estar sendo usada pra caralho. Não tem muito o que fazer. E, então, assim, eu não me afeto com isso porque eu sei que é uma coisa que é inevitável. E ao mesmo tempo eu não me sinto também assim, estou competindo com isso. Eu estou competindo com isso em alguma escala, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa que eu sei que a AI não vai conseguir fazer. Tipo, a AI não vai fazer uma história em quadrinho, ela não vai fazer uma arte específica de X forma ali, Y forma. Tipo assim, tem muitos artistas já no mundo, né? Então, já tem muitas opções, já tem muitas coisas acontecendo. E vai ser mais agora os softwares fazendo, entendeu? Então, eu não sinto como se isso fosse uma competição desleal nem nada. Eu acho que vai ter um mercado pra isso. Acho que vai ter gente que vai querer o gourmet. Eu quero um artista de verdade que fez a arte pra mim, porque isso vai até subir, acho que vai até levar ainda o valor do artista tradicional.
Sabe o que eu acho que vai acontecer? Por exemplo, você pega alguns artistas pop, essas coisas com cantor. Não é só a música em si, mas o estilo de vida, todas aquelas coisas lá relacionadas à parte humana, ele vende por si só. Acho que quem que pode se lascar é o artista que fica lá nos bastidores.
Então, sabe o que eu vejo dessa situação? Por exemplo, no meio da música também, que é a arte e tudo mais ali. A turma que vive no meio da música já lida com IA há muito tempo, chamada DJ. Que é o cara que pega a música sua ali, vai lá e mixa e foda-se, tá ligado? Então, tipo, muitos deles acabam não pagando royalties depois de muito tempo, esses rolê, tá? Então fica. Já tem um cara ali que pega o seu trampo, mixa com outras coisas, mixa um monte de trampo ali, lança por aí, faz dinheiro pra caralho. E só que o mundo de desenho não tinha esse tipo de coisa. Agora tá tendo. Então, basicamente, as IAs são os DJs do que tem na música agora ali fudendo o rolê, tá ligado? Misturando tudo, mixando tudo.
Como chama aquele negócio que o pessoal fazia com o disco?
Scratch.
Yeah.
Crash. Scratch, acho que é Scratch que fala.
Olha só, que sound effect, viado. Porra, bicho.
Aí, então tinha os DJs, sim, antigamente os caras faziam remix ali e tal, era legal, tal. Mas você tá criando uma voltinha ali, um delayzinho pra trás.
Você tá construindo algo em cima do outro, você tá transformando, né? A palavra é essa.
Sim, você tá transformando.
E é o que a turma faz na internet, né? Você vê assim, eu produzo conteúdo pra internet, sou youtuber. Na maioria dos casos, o cara não tá produzindo nada em si, ele tá fazendo uma transformação em cima. Eu tô pegando um vídeo comentando, estou fazendo um react ali, né? Mostrando minha reação sobre determinada coisa. Estou fazendo uma review, uma análise sobre um produto, sobre um jogo, sobre um filme. Então é sempre um conteúdo transformativo. Poucos canais de YouTube realmente têm um conteúdo original, uma produção de conteúdo de verdade, como colocar assim, pura, sabe? Geralmente, esses 90%, eu acredito que é tudo, sim, de transformativo.
Dando uma última adenda aí, eu não tenho nada contra DJs, viu, cara? Eu até acho eles legal.
Eu até seria amigo de um se eu conhecesse.
Caraca. Que brincadeira.
Né? Subespécie, parece.
Caraca. Brincadeiras à parte, gente. Eu gosto assim, escuto uns DJ por aí.
Eu não escuto, não. Mas assim, então agora a turma vai ter que aceitar essa parada aí. É, mas assim, o que acontece? Por que desse fuzuê? Por que dessa reação inflamada? Cara, artista é muito egocêntrico, velho. Artista é nojento. Eu falo isso do ponto de vista de alguém que produz arte também, de alguém que faz, né? Só que eu não me fico me considerando um artista, por mais que tecnicamente eu seja. Eu não quero me enquadrar nesse grupinho, porque eu não acho que esse grupinho seja um grupinho bom. É cheio de merda, é cheio de gente egocêntrica, gente que tem um trabalho bosta, mas que se acha incrível porque por algum motivo ficou popular, sabe? Então, é uma galera que se acha muito especial por fazer um rabisco e afins. E aí, quando eles perdem um pouco dessa particularidade pra um negócio que não tem nem feeling nenhum, que é um bot ali reproduzindo padrões que ele aprendeu, nossa, isso mexe no ego deles assim, do jeito que eles dá bot assim, sabe, na cueca, o bicho fica louco. Então, eu vejo que muito dessa questão toda é isso, o cara se achar muito especial por rabiscar, entendeu? É uma habilidade interessante, sim, desenho, arte, como tudo, obviamente, sem dúvida, incrível. Mas, ao mesmo tempo, para de se achar a última bolacha do pacote, você não vai ser ela por fazer um desenho, ou por pintar, ou por, sabe, não é aí por aí o caminho, tá ligado? Para com isso, bicho, sabe? Então acho que quando você perde um pouco disso, você começa a olhar a situação com mais com o olhar adequado, que até o olhar, assim, sendo presunçoso ou não, o olhar que eu tenho, sinceramente, sobre essa questão. Eu tô cagando e andando, não faz a menor diferença. E eu acho que essa porra vai evoluir, e eu acho que vai ser útil pra muitas pessoas, tá ligado? Até porque trabalhar pra artista é uma bosta, cara. Tenta procurar gente pra trabalhar no seu projeto, pra você ver que trabalho que você vai ter. Seus pais filha da puta irresponsável, tá ligado? É difícil, não é assim, sabe? Então, vai suprir uma demanda boa, uma galera aí. Muita gente que, por exemplo, quer fazer jogo sozinho, mas o cara não é artista, o cara é dev. O cara sabe programar, o cara sabe pensar mecânica, sistema, não tem arte pra fazer. Tem que caçar uns artistas, teus pais filha da puta, tá ligado? É mó trabalho. Aí pagar os caras, não sei o quê. Você vai resolver pros caras, os caras vão conseguir se virar sozinho. Eu gosto dessa coisa que empodera o indivíduo, que a pessoa consegue fazer o máximo estando por conta, sabe? Eu adoro isso.
Você consegue baixar o soft ainda e ir no Pirate Bay, sem licença.
E é por esse caminho, sabe? Você abrir mão desse ego que você tem sobre o que você faz ali, para de se achar tão especial. E a partir desse momento você vai entender que, mano, é uma outra coisa que entra na dinâmica do mundo aqui, sabe? A tecnologia cria essas simplificações aí, essa acessibilização de coisas, né? Tem muita coisa que a gente não fazia antes, que era restrita, e hoje você tem tudo acesso por conta, né? Então cada vez você, enquanto indivíduo, tem mais possibilidades, vai expandindo cada vez mais o que você consegue fazer sozinho, sem depender de terceiros, né? Vamos colocar assim. E eu vejo por esse caminho essa porra da AI também, né? É claro que agora, o produto que é gerado não é o melhor produto possível, tá uma bosta ainda, na verdade, boa parte das artes tá cheia de erro, tá ligado? Porque é recombinação de imagens, né?
Uhum.
Tem vários erros em mão, nada a ver, uns pedaços, assim, algum ponto específico, tá, tipo, você vê claramente que eles recombinaram algumas imagens pra gerar e ficou uma bosta. Então, sabe, tem várias coisas que não tá no ponto
ainda. Chama aquele jogo lá, 100 Homens no Céu? Eu esqueci o nome dele.
No Man's Sky. Não é 100 Homens no Céu. No Man's Sky, a tradução é o céu de homem algum, de nenhum homem, né? Porque é de todo mundo, né?
Não,
No Man's Sky.
No Man's Sky. Ele usou IA pra fazer várias coisas.
Isso é bem comum hoje em dia, né?
E ela ficou bizonha, mano.
Então, hoje em dia funciona, cara. Esse jogo aí, ele dá a volta por cima, não sei se você sabe.
Agora ele tá funcionando, mas eu acho que vai acontecer bastante situações parecidas com...
Já tá acontecendo, é o que tá agora. Por exemplo, os artistas, mais uma vez, no seu ego ali, como é que fala? Embriagado no seu ego, né? Ficou tirando sarro das artes geradas por IA, né? Porque, isso aqui tosco, tá errado isso, tá errado aquilo, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tá bagunçado essa parte. E eles tiram sarro agora porque eles acham que é isso que vai ter. Tipo, a galera quer substituir o artista por um negócio que é ruim. Mas é o começo dessa porra, gente. Larga a mão de ser burro. Daqui a pouco tempo, inclusive. Porque hoje em dia as coisas avançam muito rápido, né? Se der 1-2 anos pra essa porra aí, velho... Tá fazendo uns pedaços de arte ali que não chega nem perto, sabe? Se é ruela e egocêntrico, tá ligado? Então essa porra vai maturar. Não tem dúvida quanto a isso. Então, como eu falei, pra alguns meses vai ter essa possibilidade, vai ser útil, né? E é que eu comentei aquela hora também, só que assim, o artista ele não vai perder seu papel, eu acredito, porque vai ter gente que só vai querer uma arte se for uma arte feita por uma pessoa de verdade, sabe? Vai também ter esse mercado. Então, tipo, vai ter um mercado pra gente que precisa de uma arte rápida ali, que nem sempre vai ter a maior das personalidades, mas ainda assim vai ser um meio pra ele conseguir, né? Então ele vai usar a AI, por exemplo, que é mais barato ou que é mais confiável, até vamos colocar assim, não tem essa de trabalhar com... não tô inspirado, não sei o que, sabe? Meu estilo é só assim, não consigo fazer o que você quer fazer, sabe? Aí vai gerar aquilo que você procura ou o mais próximo possível ali, né? Então você vai ter esse mercado pra isso e assim como você vai ter mercado pro artista em si. E como eu comentei, tem coisas também que a IA não vai conseguir fazer a priori, né? Por exemplo, construir uma história, fazer uma história em quadrinho. Ela pode até conseguir recombinar e criar uma página, por exemplo, ali, mas aí tem o contexto, aí tem como é que isso casa com o texto, sabe? É um negócio, uma volta muito mais complexa pra se fazer, então isso tá mais distante. Então tem esse meio aí, né? Enfim, acho que tem outros lugares, sabe? Tem outras circunstâncias, não acho que a existência de um anula a outra. Só que a galera tá tratando assim, como se, tipo, essa porra vai surgir, meu Deus, vai roubar meu emprego, que é a parada lá da Revolução Industrial, que foi o esquema também que a galera, a máquina vai tirar nosso emprego, não sei o quê. E tirou, que nem comentei, mas ao mesmo tempo surgiram outros tipos de emprego, porque tem a manutenção da máquina, tem quem faz a máquina, tem mil coisas ao redor disso que surgiram novos, né?
Exato, bom, cara.
Então,
uma coisa que inteligência artificial hoje em dia não faz, pra galera que é artista, é costurar a bola.
Hã?
Costurar a bola, mano. Não dá pra você costurar a bola, máquina não costura a bola sozinha, então.
Como assim costura a bola, Clésio?
É bola de
futebol. É porque as bolas são costuradas, né, Vinícius?
Eu sou costurado à mão, máquina não consegue fazer isso.
É,
então,
é tudo costurado à mão, aquelas bostas.
A sugestão é, galera que tá desempregado, artista desempregado, virar costurador de bola.
Que bosta, Clancy, do nada. Costura bola, eu achei que costura bola era uma expressão até pra, sei lá, chupar saco, alguma coisa assim, sabe? Por um segundo, porque vindo do Clésio, né, eu achei que era coisas já dessa natureza, né? Coisas de baixo calão, né? Mas não era, ele tá falando de costurar bolas literalmente.
Mas tá aí, ó, se você quiser ficar milionário, faça uma máquina que costure bolas.
É, porque não... tá aí uma coisa que eu não imaginava que não existia, uma máquina que conseguia costurar bolas. Bizarro,
e as crianças na China, não... o pessoal não tá tendo mais criança na China, que elas têm as mãozinhas pequenas pra costurar as coisas, né? E pra construir iPhone. Aí eles estão procurando... eles estão procurando... outros países que tenham bastante crianças com as mãozinhas bem pequenininhas pra construir, costurar bola e fazer iPhone.
Lá, tá vendo? É isso aí, cara. E aí a parte mais maravilhosa, assim, a cereja no topo do bolo é a galera agora, né, fazendo aqueles protestinhos de internet, né, botando, trocando foto de perfil por escrito assim, AI, né, IA ou AI, dependendo
país,
se tá falando inglês, né. É, Artificial Intelligence, tá certo, é isso. Eu fiquei buguei por um segundo aqui, mas é isso mesmo, enfim. Botando assim, os perfilzinhos, as fotinhas, né, com riscado assim, com não a inteligência artificial, artes feitas dessa forma, né, não sei o quê, contrate um artista. A galera postando isso pra todo lado aí, a galera botando foto do perfil. Bom, eu entendo o sentimento ali, né, tipo, o que eu faço também é uma extensão da minha personalidade, mas eu acho que tem limites, acho que tem que tomar cuidado. Em última análise, eu sou o Vinícius, eu desenho uma parte importante de mim, e é uma parte importante mesmo, mas... o desenho só também não me descreve. Não sou só isso, sabe? Não sou o Vinícius que desenha. Sabe? Tem muitas coisas acontecendo também na minha pessoa, né? Então, e quando a pessoa eles reagem dessa forma aí, eu tenho a impressão que eles... é a única coisa que eles têm, tá ligado? Então eles se sentem de maneira realmente profundamente afetados por isso. Tipo, ah, meu Deus, você tá passando por cima de mim, basicamente, né? Você mexeu com a arte sou eu. Eu não tenho mais nada para ela.
É, mas então, essas piras que os artistas têm, cara, eu conheço vários caras por aqui desse jeito, nesse naipe também, cara. Você vê vários tipos de... não só na parte de arte, especificamente de desenho, né? Tem...
é.
Esse negócio é intrínseco quando o cara é artista, o cara se acha artista, quer dizer, né?
É.
Tem essa carga que o cara acha que... do ego junto ali, e esse negócio sempre mata, cara.
Uma coisa importante pro artista não desenvolver esse ego é ele se fuder bastante. Pô, eu desenho desde que eu me dou por gente, cara. Eu comecei a fazer mais dinheiro, assim, recente, nem é tipo pra caralho, mas tá rolando, né? Nesse ritmo aqui eu vou poder, quem sabe nos próximos meses aí, 6 meses, se der tudo certo, ficar só trabalhando com isso. Mas...
achei que você ia falar pagar uma puta pra cada um daqui.
Não, você não merece. Nem fudeu, não merece.
Eu não quero não. Também, Clédio.
No máximo eu compro um daquelas bucetas artificial pra vocês enfiar na rola.
Mas se você não quer, eu tá fico com duas, mano.
Se quiser. Não, Clédio, que nem eu falei. No máximo eu compro daquelas bucetas falsas pra você. Se quiser.
Eu compro aquelas bonecas japonesas.
Tá não, eu disse aquelas falsas, só a buceta. Não a boneca. Eu também não conheço, é caro.
Aquelas bonecas caras pra caralho. Ia vender no Mercado Livre, mano. Vender pro incel, mas porra, boneca japonesa. Vender
pro incel.
Como chama? Otaku, boneco otaku.
Meu Deus do céu.
Aquela porra lá dá até medo, mano. Você tá louco. Aí daqui a pouco vai ser as feministas, vai ficar brava com a evolução da tecnologia, que as bonecas.
Mas já teve umas conversas sobre isso, já uns tempos atrás, que ela tava puto com isso.
Aí o maluco coloca. Aí coloca.
Claro que é muito deprimente, eu acho muito deprimente a ideia de ser. Puto, pelo amor de Deus.
Será que dá pra desenvolver uma que esquenta por dentro, tá ligado? Esquenta e fica úmida.
Nossa. O Clés, não. Não leva a conversa pra esse rumo, Clés. Uai.
Fechar
com muito, mano. Stop, Clés, não!
Gente, vai falar vocês aí, ó. Se tivesse uma boneca japonesa, esses otaku fedido, que essas bonecas tivessem a textura de pele humana, aí já é um custo enorme de desenvolvimento, ficasse quente e úmida por dentro. Vocês acham que venderia?
É, meu Deus do céu.
Aí você pudesse colocar a voz de anime nela ainda.
Chega,
Clésio!
Pensou profundamente sobre o tópico. Você vê que ele chegou com várias coisas aí, você viu? É, realmente. É. Ele vai cagar e fica lá. Porra, velho, se fosse úmido e quente por dentro? Né?
Não, mas eu tenho que pegar e ir lá com os japoneses pra dar essas ideias aí pra eles, né? Ajudar no desenvolvimento.
Ok, entendi. Então vai lá, Clésio. Arranja um emprego nesse setor aí, vai ser interessante.
Que orgulho pra família falar, porra, eu faço bonecas em bonecas de adorno. Bonecas
de adorno. Tá certo. Cacete, viu? Uma mensagem pros artistas de repente que estão perdendo aí seus cabelos agora, dando um mortal sentado na cadeira de raiva aí.
Cara, se você for um artista de verdade, você não vai se sentir abandonado.
Abandonado, entendeu?
Um artista de verdade, faça um curso tradicional, faça contabilidade, engenharia e arrume um trabalho de gente, igual sua avó, seus pais.
Trabalho de gente, toma no cu. Se você for um artista de verdade, você não vai se sentir oprimido por um IA, tá ligado? Você vai continuar fazendo seus trampos e vai continuar dando certo, tá ligado?
Porque você não tá oprimido com esse de os parques artista que é, tipo assim, 100 anos melhor que você de habilidade, de skill e tudo mais, você não deve se oprimir por a tecnologia de inteligência artificial, sacou? Mais uma vez, é o ego de achar especial. Tem que contratar um artista de verdade, não um bot, né? Mas, em última análise, é meio bullshit, porque a competição já tá aí, sabe? Já tem uns negócios absolutamente bom, sabe? E eficiente pra caralho, deve ver melhor que você. E você tá aí, não tá querendo ainda continuar trabalhando nesse meio, então, bom, agora tem a ZEA também, aceita essa porra, tá ligado?
Não basta ser humilhado por uma criança de 14, 15 anos, agora vai ser por um bot.
Exatamente, a humilhação nunca acaba, aprende isso, artista. Mas, aliás, eu aquela hora eu tava comentando, né, acabei não falando, mas também, mas fica aí como um encerramento da minha parte também, né, que é a questão do quê? Eu acho que o artista tem que se fuder porque é útil pra ele não desenvolver esse ego. Eu sou super desapegado, eu tenho um trabalho decente. Eu vejo muita gente que faz bem mais dinheiro que eu, que tem um trabalho pior que o meu. Eu sei o nível do meu trabalho, eu sei o que consigo fazer. Mas eu nem por isso me acho especial, sacou?
Você não tem um patrão filha da puta no seu lombo, te enchendo o saco, querendo empurrar a B.O. pra você. Você pode trabalhar na sua casa, precisa pegar busão com o nego te encoxando cedo. Tem várias vantagens de você poder ser um artista freelance.
Sim, exatamente. Então, eu penso assim, que nem eu tava falando, eu demorei muito pra conseguir fazer dinheiro com recorrência, assim, tipo, e agora, nem agora eu diria recorrência, tá dando certo, vamos ver, pode ser que amanhã desapareça tudo já, que é assim as coisas, né, cara, infelizmente. Mas o ponto é, se fuder educativo, cara, porque você para de se achar diferenciado, porque você cresce com essa pira de, ai, o que você faz é incrível, ai, é um dom, ai, que coisa maravilhosa, certamente vai trabalhar com isso. Não é nem um pouco fácil, não, cara, dá mó trabalho de conseguir trabalhar com essas coisas aí. Tem gente que tem sorte, assim, consegue mais rápido, mas tem gente que passa por bosta. Ou fica lá numa subsistência, o cara faz pouco dinheiro, mas é o que ele gosta, então ele aceita fazer, mesmo que ganhe pouco. Né? Então, é um negócio complicado. Mas, assim, é útil se fuder um pouco antes de começar a dar certo, né? Ter essa perseverança depois pra poder dar certo mais tarde. Porque você aprende a não se achar tão especial assim. Acho que quando o cara já vem com essa pira do burst de que ele é incrível porque ele faz essa coisa aí e dá certo cedo, poxa, esse cara acabou, velho. Ele vai ser um egocêntrico nojento, assim. O estereótipo do artista filha da puta, sabe? Então, é... Não seja esse cara, tá ligado? Não seja esse cara. E, bom... Confia na tua arte, cara. Vai trabalhar, porra. Você não vai perder mercado aí pra IA se você tiver um trabalho desse jeito.
Para de ficar reclamando no Twitter e vai fazer isso. Vai desenhar, cara. Vai
praticar, vai criar um projeto aí, porra. É. Entendeu? A IA faz arte solta no vento. Você pode fazer um projeto com contexto. Entendeu? Isso faz uma diferença bem fundamental. Então, por favor, para de chorar. Menos choro e mais trabalho, mais empenho aí nessa porra. E é isso, meus queridos. Por hoje ficaremos por aqui. Quero saber a sua opinião sobre esse tópico aí. O que você acha dessa parada de artes feitas aí por bots, por inteligência artificial e. Você acha que isso vai mudar muito o panorama ou não? Se tem um espaço, como a gente tá comentando aqui, né? Que desses dois mercados, né? O tradicional e o feito por máquinas aí, por bots.
E eu vou deixar aqui um questionamento, hein? Qual vai ser a próxima IA que vão lançar aí pra fuder com algum trabalhador?
Com a indústria.
Diga-nos.